Eu vou passar antes a palavra para o Betinho Duarte, também por 10 minutos, para que ele possa nos explicar também a motivação dessa mesa. Muito obrigado, pessoal.
Boa tarde a todos. É um prazer tê-los conosco, ao povo de Minas Gerais. Queria agradecer à Assembleia Legislativa pela promoção desse ciclo de debates. Viu, Rogério? Você, como representante do Val Ângelo também, que coordenou o nosso fórum. Por sinal, nós vamos ter atividades até 31 de dezembro. Daqui a pouco chegam os 35 anos da anistia política, não é isso? Que nós vamos estar aqui presentes também. Então, o Rogério, Alduval, André Quintão, também participou, a Luzia Ferreira, enfim, a todos os deputados que estão propiciando. Eu queria dirigir ao povo mineiro e principalmente aos jovens que estão aqui presentes. Talvez na vida de vocês, pela primeira vez na vida de vocês, vocês vão ouvir depoimentos históricos. Essa mesa aqui é uma mesa histórica. Eu acredito que nós nunca reunimos tantas lutadores, na verdade, sobreviventes da ditadura militar, como hoje aqui agora. Esse é um privilégio escutar vocês. Na verdade, é importante salientar, e temos outras pessoas no plenário, como o Valdo Silva, como a Marília Greco, como a Bisoca, cadê a Bisoca? Bisoca, o Bruno, a Sandra Lima e vários outros, Padre Henrique, cadê o Padre Henrique? Padre Henrique e vários outros que, eu falo isso categoricamente, nós derrubamos, nós, como eu falo, não somos só esses representantes, mas nós derrubamos a ditadura militar. Nós, antes de derrubar, nós sobrevivemos. Porque, na verdade, a política de Estado era o extermínio dos democratas. Não era da esquerda, não. Era de todos aqueles que lutavam pela democracia no país. Era o extermínio. Tanto é que praticamente todas as lideranças de organizações clandestinas foram presos, torturados, assassinados e estão desaparecidos até hoje. E nós sobrevivemos à ditadura militar. Nós, que eu estou falando aqui em nome do povo brasileiro, derrotamos, derrubamos a ditadura militar. Eu, nessa hora, inclusive, quero lembrar de uma figura histórica que está viva nos nossos corações e nas nossas mentes, que eu peço a salva de palmas, que é Dona Helena Greco. Figura histórica, batalhadora, que está viva nos nossos corações. Na verdade, Dona Helena Greco, para nós, é patrimônio, não só de Minas, do Brasil, como da humanidade. Batalhadora, lutadora, e se ela estivesse viva, ela estaria aqui hoje presente, até ao lado do Rogério Correia, e não eu, como ajudando o Rogério Correia. Quero dizer também que hoje é os 50 anos do golpe. A ministra Leonora chorou aqui hoje de manhã ao prestar o depoimento dela. Nós temos chorado e temos chorado muito. Já dizia que a canção do Beto Guedes. Já choramos muito e vamos continuar chorando. Por aqueles que foram assassinados e estão desaparecidos. Eu estava lá segunda-feira, Rogério Correia e Duval Ângelo, na audiência pública da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, que estava pautando a Casa da Morte em Petrópolis, Rogério Correia. A Inês Etienne, a única sobrevivente, essa guerreira valiosa, graças ao depoimento dela, depois de todo o massacre, tudo o que fizeram com ela, ela identificou, Duval, os torturadores, a casa de Petrópolis, as formas de tortura, e eles provavelmente serão punidos, porque nós exigimos justiça. Tortura é crime de lesa humanidade inafiançável e perseguível. Inclusive, nós responsabilizamos o Supremo Tribunal Federal porque anistiou os torturadores. Todos os tratados do mundo inteiro, Duval, tortura não é passível de anistia, qualquer que seja ela. E qualquer tortura do passado, presente ou futuro é de responsabilidade do Supremo Tribunal. Cabe a eles. Nós temos que responsabilizá-los, porque eles não teriam ter montado essa farsa. Porque os torturadores têm que ser julgados, condenados, ir para a cadeia. E para o ostracismo, porque nós que sobrevivemos, estamos aqui, em pé, de olhos bem abertos e vigilantes, para que isso nunca mais aconteça. E lá, Duval, Rogério Correia, depois do depoimento da Inês, o Malhães, que é um bandido, um fascínora que estava na casa da morte, pediu para depor reservadamente. E chegou mais tarde, esvaziaram a sala e chegou mais tarde. E eu estava ao lado, Rogério Correia, da viúva do Eduardo Leite Bacuri. Foi um dos presos políticos mais torturados durante a ditadura militar. O Bacuri é de Campo Belo, mineiro. Foi torturado mais de 100 dias, implacavelmente. E quando havia uma possibilidade, o Hélio pode contar isso melhor, de sequestrar Duval, alguém para libertar o Bacuri, eles assassinaram o Bacuri. Não assassinaram é com medo dele ficar livre, não. É porque ele já era uma massa, Rogério. Como é que ia entregar aquilo? Isso seria uma denúncia ao vivo do que fizeram com ele. Então assassinaram ele. E eu estava ao lado da Denise, Rogério. E a Denise, André Quintão, estava chorando ao ver o depoimento da Inês, porque ela estava relembrando, porque ela foi presa grávida. E o Bacuri, sabe o que, é que ele fez? Rogério, o Hélio sabe disso. Ele ligou para o comandante e falou com ele: se vocês encostarem na minha companheira, eu mato você no dia seguinte. E ele, sabendo disso, e esse comandante ter certeza disso, libertou a Denise. Mas, na verdade, ela foi torturada. Só não bateram na barriga porque ela estava esperando um filho do Bacuri, uma filha do Bacuri. E a Denise chorando, eu falei: Denise, não chora. Nós sobrevivemos. Nós derrubamos a ditadura militar. E o sangue do Bacuri e daqueles 65 que nós lemos hoje está correndo nas nossas veias. O sangue dele é que está impregnando. Está dando força para a gente continuar lutando. É como se fosse, Duval, uma transfusão de sangue. E por isso que nós continuamos a luta. Não só por eles, mas também porque nós queremos um Brasil justo, democrático e pacífico. E nós vamos conquistar isso. Quer queira ou não, o Supremo Tribunal Federal nós vamos conquistar. Quer queira ou não, os torturadores. Quer queira ou não, os militares. Quer queira ou não, os latifundiários, os banqueiros, os Estados Unidos, que agiu e atuou aqui diretamente. Nós vamos conquistar uma pátria justa, democrática e pacífica. Então, na hora, e eu falei com a Denise: olha, Denise, quem está chegando aí? Era o fascínora do Val, era o bandido do Malhães, que falou, inclusive, no depoimento da Comissão Nacional da Verdade. Quantas pessoas você assinou? Ele falou: quantas fossem necessárias. E segundo ele, no depoimento dele, além de assassinar os nossos companheiros, ele arrancava a arcada dentária e os dedos para não serem identificados. E colocava pedra, retirava tudo da barriga dos nossos companheiros e colocava a pedra de acordo com o peso para nem boiar, Duval, nem afundar tampouco, e jogava no rio ou no mar. Esse Malhães, esse fascínio, esse bandido, na hora que chegou, a imprensa foi em cima. Eu tirei uma foto do Val, do rosto dele. E você sabe como é que ele estava? De óculos escuros. Porque eles não têm coragem de encarar a gente. Eles não têm coragem de encarar nós que sobrevivemos, Wellington. Vicentão, ele não tem coragem. E aí, ele fingiu que caiu. Aí alguém falou assim, calma, doutor. Aí trouxeram a cadeira de roda. Na verdade, ele chegou de óculos escuros e na cadeira de rodas. E na cadeira de rodas é que ele devia estar na cadeia. E nós estamos aqui hoje, em pé, Rogério Correia, em pé, defendendo e lutando. Porque nós, volto a insistir, sofremos e sofremos muito. Mas continuamos e vamos continuar. Em nome dessa geração que está aqui presente, em nome dos nossos filhos e nossos netos, nós, Rogério Correia, vamos continuar. E o Brasil será um país justo, democrático e pacífico. Muito obrigado, boa tarde.